Kate.
Oi, Fran. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Sala de Moda, um podcast onde a gente conversa sobre marketing e mercado de moda. E claro que a gente conversa e convida as empresas que estão fazendo diferença no mercado para vir contar para a gente como é que elas fazem as coisas por aí.
É isso aí, o Sala integra a plataforma do Emoji de conteúdo, então vocês encontram esse episódio e todos os nossos episódios da temporada por lá. Então não deixem de assistir.
Por falar em papo incrível, ai, a gente chegou no nosso último episódio da temporada! E coincidentemente, vamos encerrar os trabalhos falando de mulher para mulher aqui.
É, hoje a gente recebe uma dupla que é muito especial, que tem uma trajetória incrível e certamente tem muito sobre marketing de moda para dividir com a gente.
Nossa, eu tô animadíssima para conhecer e conversar com as nossas super convidadas de hoje. Bora lá?
Bora! Amizade à primeira vista e um olhar com estética similar uniu uma advogada mineira e uma jornalista carioca, que tinham uma grande paixão em comum, a moda. Duas amigas que buscavam se reinventar profissionalmente e viram nesse encontro a chance de abraçar o sonho e torná-lo realidade. Foi assim que criaram a Wasabi, uma marca com forte propósito de existência, que celebra o feminino e é cheia de energia e personalidade como as duas, e que logo caiu nas graças e guarda-roupa da turma Arts e Cool do Rio de Janeiro e tempos depois de todo o Brasil.
Uma moda feita por e para mulheres, com looks singulares e inconfundíveis. Uma explosão de cores, estampas e elementos divertidos que juntos são a concretização do encontro perfeito entre design autoral, atemporalidade e sofisticação, digno de uma maestria criativa que se pouco vê por aqui.
Da primeira coleção em tons mais neutros, ao encontro com a sua própria essência, com peças coloridas estampadas, algumas inclusive criadas genialmente em parceria com importantes nomes da arte plástica contemporânea. A trajetória da Wasabi é marcada por um caminho autêntico, vibrante e singular. Seu objetivo não é seguir as tendências, mas ajudar cada mulher que esteja em frente a um espelho a amplificar sua personalidade, fazendo com que se sinta própria e única com o que veste.
A Wasabi é um lugar onde mulheres se conectam por objetivos em comum e espalham o poder feminino por aí. Afinal, segundo suas criadoras, mulheres são para brilhar e quando elas estão juntas, tornam-se ainda mais iluminadas e potentes.
Em 2024, o encontro dessas amigas completa 15 anos e segue colecionando conquistas a cada dia maiores. Além de uma operação omnichannel com vendas no atacado, e-commerce, em quatro lojas próprias no Rio, incluindo aqui em São Paulo, quando olham para trás e veem aonde chegaram até agora, certamente pensam que a Wasabi seguirá para o alto e além. Até porque, se é para frente que se anda, quando duas potências se unem, é para o alto que se voa sempre.
Senhoras e senhores, com vocês,
Dani Sabag e
Ana Wember, as
as
fundadoras e
fundadoras
designers da
da
Wasabi!
SAB!
Sejam
bem-vindas! Obrigada! Bem-vindas, meninas!
Pode chorar, pode chorar, tá tudo bem.
Ai, é muito bacana ouvir esse
Gente,
texto,
que
né?
lindo! Nem sabia que a gente era tudo isso, amigos.
São vocês, são
Ai, que
vocês.
lindo! Gente,
Obrigada.
muito obrigada por nos chamar e muito obrigada por essa introdução mais do que, enfim, linda, mais do que emocionante.
Imagina, especial como vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente.
Obrigada a vocês.
Começando o nosso papo sobre marketing, como foi a escolha do nome da marca? O que que a Wasabi representa em meio a esse fundamento tão bem estruturado de celebrar o feminino, onde as mulheres se conectam e empoderam suas essências? Como é que vem o Wasabi?
Olha, o Wasabi é engraçado, porque esse nome a gente tem várias origens, né? Tem
Histórias.
várias histórias. Então, às vezes a gente tira da cartola uma e diz, ah, vou dizer que é essa razão aqui. Tem muitas. Mas, assim, uma das razões, que é a mais, digamos, a mais cafona, assim, é a junção do meu sobrenome, Van Bier, com o da Dani
Sabag.
Sabag. Então, fica o Wasabi.
Ah.
Mas isso a gente tá aqui.
Mas isso vem depois, tá? Mas isso vem depois.
Deus, gente, eu achei que era daí. Olha
não,
só.
Mas vem depois, vem.
Mas existem outras razões que, em certas ocasiões, a gente conta também, que são razões um pouco mais cool e que, na verdade, precedeu a escolha do nome. Depois que a gente se ligou, gente, mas é a junção do nosso nome, né? Isso que é engraçado.
É que era pra ser, né?
Era pra ser. Era pra ser. Mas assim, é porque a gente brinca com essa coisa de ser... É o que a gente tá falando? É uma coisa de comida? É uma roupa? Do que a gente tá falando? Wasabi? É comida japonesa? Mas é porque é um tempero, né? Picante, é um tempero diferente no guarda-roupa dessa mulher. Então, assim, a ideia do nome é meio causar um estranhamento e também puxar a pessoa pra se ligar que tem algo ali de um sabor diferente.
Muito bom. E vocês têm uma marca, meninas, que é muito autoral, que é vibrante, como a gente falou, que é alegre e, ao mesmo tempo, é super effortless chic, que traz muito dessa bossa carioca que a gente ama em todo lugar, mas ela é revisitada, é usada com toques inteligentes nas criações. E esse sempre foi um caminho dentro da essência da Wasabi ou foi algo que foi se formando à medida que a marca foi se desenvolvendo?
Assim, eu acho que a Wasabi, ela começa com essa vontade de realmente fazer algo que não víamos, né? Quando a gente quando a gente se colocou nesse lugar de montar um novo negócio, a primeira pergunta que a gente fez foi, mais um negócio, mais uma roupa, né? Mais uma roupa no mercado? A gente já tinha essas questões há 15 anos atrás. E por mais que a gente estivesse fazendo moda, por mais que isso seja... talvez fosse um caminho natural ou um dos caminhos, a gente fez essa pergunta, só que tinha uma fome minha e da Ana de não realmente perceber no mercado brasileiro uma roupa que nos empolgasse, né? Uma roupa que nos vestisse. E essa roupa, ela passava um pouco por esse contemporâneo chique, essa mulher muito menos objetificada, essa roupa... transada, que de várias peças, você não tinha uma roupa simplificada. Eu acho que a moda brasileira, ela passava muito por isso. Eu acho que hoje nem tanto. Mas ela passava por uma coisa, uma blusinha, uma calcinha, um shortinho, um vestidinho. Era uma roupinha quase, uma roupinha de criança, né? E a gente sentia falta desses planejamentos que a gente via lá fora. A gente sentia falta dessas roupas mais pesadas. E não tô falando, porque lá é mais frio, mais fácil. Óbvio, isso também faz parte. Mas a gente faz esses planejamentos no Brasil até hoje. A Wasabi tem essa capacidade de fazer essa roupa
de camada,
volumosa, de camada, mesmo num calor de 40 graus. Então, acho que precisava de uma vontade. Então, a gente já tinha esse lugar de fazer essa roupa, né, um pouco mais temperada. Ou um tempero diferente. Acho que quando a gente brinca que a Wasabi, ela traz esse tempero oriental, por mais que a gente tenha esse olhar, a gente, óbvio, olhava esses origamis, essas dobraduras que vêm muito da moda japonesa, que realmente sempre nos instigou e sempre nos alimentou, ela também tem essa coisa da pimenta diferente. Você não é só a bode e a camalagueta, sabe?
É isso.
Vamos usar outra coisa também. A brasileira sempre dura para fazer isso. Então, acho que isso é o começo e... Assim, o começo da Wasabi, ele tem muito a ver com o meio e com o hoje dela. A gente, nesse sentido, a gente é muito consistente. A gente vem fazendo, melhorando o que eu acho que a gente sempre se propôs a fazer, sabe?
Mas de toda forma, eu acho que o início, a gente era certamente, assim, mais origamático, né? A gente bebia muito nessa coisa, vamos fazer uma dobradura aqui, outra aqui, não sei o que. Então, era muito mais conceitual, realmente, a roupa. E aos poucos, e ela era, tinha muita coisa assim, preto, branco, poucas cores. E aos poucos a gente foi incluindo cor. E à medida que a gente foi incluindo cor, eu acho que foi quando a gente começou a se soltar realmente, né? Eu acho que
Tem uma coisa muito engraçada, né, na história da Wasabi, que como a gente também queria fazer algo diferente do que estava sendo feito no mercado, e o mercado, a Wasabi começa muito na explosão do fast fashion e de muita estamparia, de muitas marcas estampadas. Sim. E a gente nega um pouco essa história. Só que tanto eu quanto a Ana sempre gostamos de cor. A gente sempre gostou de hints de cor, a gente sempre gostou de cores fortes, a gente nunca nunca foi pastel na nossa maneira de comprar, de consumir. Mas a gente negava as cores. Quem trouxe as cores, obrigatoriamente, para o Wasabi, foi um dos primeiros... Assim, a gente sempre teve um artista plástico perto da gente. Aí teve um artista que virou e falou assim, ah, eu quero fazer uma estampa corrida. A gente era muito pequeno. Aí a gente não faz arte... corrida.
Exclusiva ainda, né, amiga?
Esquece. Não, mas eu quero. Aí a Ana falou assim, Ana Roca, tem que fazer, porque é a artista que a gente convidou, agora a gente tem que entender o caminho que ela quer tomar. Porque também, essa história da collab que todo mundo faz, né, que a gente, todas as marcas fazem, a gente faz desde do zero, então a gente aprendeu a ser colaborativa. É ceder mesmo, é ceder financeiramente, é ceder intelectualmente, é ceder espacialmente, porque é isso, é um preenchimento.
É um processo, né?
É um processo onde você se mexe, não é só a sua ego trip, né? Ou uma ego trip conjunta com uma pessoa que você escolheu para ser sua sócia. Então, além disso, eu acho que tem essa... Isso é uma outra história, mas aí essa artista vem, pá, eu quero. Cara, a gente faz, tá, eu quero, e fica uma estampa linda. Foi uma das primeiras cores que a gente traz pra Wasabi, assim, que a gente assumiu como estamparia mesmo. E a gente foi percebendo que esse artista queria mexer com cor, então...
Não, e que a estamparia também não precisava ser aquela estamparia que estavam usando só o tropical,
exato,
ou só a florzinha,
exato,
o vestizinho, né? Tipo, tinha uma outra coisa de estampa que a gente acabou bebendo muito nisso.
Então,
né?
a cor vem do artista plástico, e essa capacidade de fazer uma estampa, que a gente hoje faz também com o pé na cabeça, que é atemporal, que é forte. Assim, eu falo, não é porque é a nossa marca, mas eu falo assim... Pode confiar, essa estampa não vai encher o teu guarda-roupa. Essa estampa você não vai enjoar. Ai, não, mas eu enjoo. Eu falei assim, faz o seguinte, me fala daqui a pouco. Aí, assim, são relatos assim, eu tenho essa estampa há 5 anos, eu tenho essa blusa há 10 anos, assim.
É mesmo, vocês têm esse toque mesmo na marca, é um grande pilar, na verdade, de fazer estampas atemporais, isso é um...
E eu acho que é um uso de cor com uma, e aí vem, com uma inteligência, sem medo de ser inteligente, isso também é uma coisa que a gente nunca teve medo. A gente nunca teve medo de fazer roupa pra mulher inteligente, a gente nunca teve medo de fazer roupa inteligente, a gente nunca teve medo de usar coisas inteligentes, e isso que falavam pra gente, isso não é comercial, isso não vende, e pode ser em alguns momentos foi difícil comercialmente, mas eu acho que até isso foi importante pra marca, porque a gente se meteu num lugar onde era pouco usual, onde a gente quase não era permitida, sabe?
E que hoje a gente é muito proprietário, né? Porque exatamente, você começou desde 15 anos atrás, quando poucas pessoas estavam querendo ousar tanto assim na moda, talvez, né? Usar coisas amplas, talvez, não sei, e aí você desde lá de trás, desde 15 anos, você vem fazendo, é difícil, e hoje tá mais fácil, né?
Exato.
Claro, você
vocês nasceram assim, né, meninas?
E eu concordo desse buraco que vocês surgiram, porque há 15 anos atrás a gente não tava falando da modelagem diferenciada,
não.
A gente tava lá no fast fashion e let's go. E eu queria fazer uma pergunta, eu sempre fujo do roteiro, a Fran me mata essas horas de vídeo, ela tá
eu trago ela de volta.
Por que que vocês foram trabalhar com moda? Por que que vocês decidiram entrar na moda, pelo amor de Deus?
É, porque, lembrando, né, a gente falou,
vamos
quem
voltar.
É aqui? Uma
advogada,
uma jornalista.
Muito obrigada, e a gente já chegou na SAB, só que eu quero voltar um pouquinho. Como é que vocês chegaram na moda? Por que moda?
Não, olha só, eu vou começar respondendo essa pergunta, que é o seguinte, eu sei por que que eu não fiz moda antes.
Olha lá!
Né, porque, assim, eu fui fazer jornalista, assim, eu adorei ser jornalista, tá? Gosto muito, adoro o clima de redação, meus amigos são jornalistas até hoje, eu amo,
não,
amo.
Ela foi jornalista, assim, de todos os veículos, fala um, ela foi.
Muito sim, tempo, trabalhei, né, no Globo, na Folha de São Paulo, TV Globo, enfim, muito legal.
Levou a sério.
Levei a sério, era realmente, assim, muito...
Premiada,
muito
jornalista premiada.
Ó, gente, coisa chique. E aí, olha, mas, na verdade, eu sempre quis fazer moda. Só que, aquela história que eu tava te contando antes da gente entrar aqui. A minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fizesse moda. Tipo, como assim vai fazer moda? Não quer estudar? Tipo, não sei. Na cabeça dela, não tinha a menor possibilidade da filha dela. E aí, meu pai era também jornalista e tal. Então, eu meio que segui por aquela carreira. Adorei. Entrei no jornalismo. Amei aquilo e tal. E aí... É freudiano, realmente. Quando a minha mãe morreu, eu não sei, eu na época nem me liguei, associou, que era, né? Não associei, mas tipo, no ano seguinte eu tava me matriculando num novo vestibular pra fazer moda. E não tinha nem percebido, gente, é tão óbvio, né? Não bastava nem, tipo assim, nem bastava sentar duas sessões num divã que você nem precisaria
ia chegar nisso,
fazer,
né?
Moda. Exatamente. Daqui. Mas adoro. Aí fui fazer moda, então, depois. E aí foi onde conheci a Dani, que tava vindo de outro lugar também, né? Ex-advogada, e a gente se encontra no Senai.
A gente se encontra no primeiro dia. A gente ficou amiga no primeiro dia. É, tem uma coisa kármica, minha.
Encontro de almas.
Ah, tem. É
tem, gente. É assim, porque, na verdade, a gente se óbvio, né? As duas mais velhas, a gente tava no meio de um bando de pirra. A gente falou assim, o que a gente tá fazendo aqui? A gente ainda mesmo naquele lugar, a gente, será que, né? Será que isso tá certo? Fazendo esse plot twist aí na vida? Aí... ela olha pra mim, olha pra ela, tudo bem? Não tem quantos anos? Eu também tentando, você lembra? A gente tá velha, né? Aí tá bom. Aí, que genial. Enfim, ficamos na aula e a gente ficou penetrada, porque é a segunda faculdade, é outro barato, né? Você curte de uma outra maneira.
É a sua escolha de verdade,
maneira.
Né? Parece que é a sua escolha.
Cara, você curte de outra maneira. A gente lá com a penetrada, né? Anotando tudo na Nanina. Aí, vamos almoçar. Você vai comer? Não, eu vim de táxi. Ai, não, eu vim de carro. Pô, então vou voltar com você. Onde você fica? Não, eu fico aí, você me deixa e tal. Vamos almoçar, porque tem um bandejão. Vamos almoçar. Aí nós fomos almoçar juntas. Eu falo isso porque é muito importante isso.
Eu já sei que ela vai falar.
Aí, a gente faz um PF cada uma. Gigante. Quando ela fez aquele PF, eu falei, gente, essa menina toda bonitinha, cômico, igual a mim, que nem se lembra. Aí garrou, a gente comeu, garrou. Falei assim, gente, ela é da minha idade, vai fazer moda, come direitinho, tá ótimo. Eu tô a vida dela.
Minha alma gêmea.
A gente nunca mais se separou. Nunca mais a gente se separou. E a gente, né, depois virou sócia, né? Porque a gente ficou amiga, aí fizemos trabalho juntos, aí a gente frequentava a casa uma da outra, ficamos amigas. Aí a Ana vai embora do Rio, vai fazer um curso na San Martín, em Londres. E nisso eu já tava casada, ela tava quase casando, eu já tava casada. Aí ela falou assim, não, quando eu voltar, a gente monta um negócio. E eu falei, tá bom.
Ou seja, durante a faculdade vocês não fizeram essa segunda
não.
formação, vocês não falaram sobre o projeto,
sabe,
não chegou
existia.
A desenhar isso.
Eu trabalhava, eu fazia estágio, fiz estágio na Clube Chocolate, fiz estágio numa marca menor, é super legal, do Rio também, na Daniela Martins. Aí fiz um outro estágio também, já não sei. Aí,
Ana
gravidei.
Continuava jornalista.
A Ana continuava
moda na
não, isso não. Mas nisso ela fazia, ela fez a faculdade inteira sendo jornalista. Trabalhando. E eu estagiando. Aí ela larga o jornalismo e vai para Londres e vai fazer o curso dela de pós-graduação. E eu continuo no Rio, termino a minha faculdade, engravido, e termino a faculdade logo depois. Aí ela volta linda e faceira, Londrina. Eu, recém-parida. Aí ela vira pra mim e fala assim, a gente vai montar um negócio. Eu falei, vou. Foi assim, espera lá.
Vai indo.
Vai indo na frente, né?
Gente, eu tô vivendo.
Vai indo na frente, que eu tô indo lá. Gente, pois essa doida me convenceu. E eu, um ano depois, a minha filha pititinha, vamos começar um negócio. Eu falei, gente, vamos fazer um negocinho. Sabe fazer um negocinho? Fazer umas roupinhas. Achando que a gente ia fazer. Eu tava lá, ainda na mood mãe.
Pós-parto.
Só que o que acontece? Aí é, mais uma vez, o que é carme, que eu acho, da nossa história. As duas são muito boas de trabalho. Ana trabalha muito e eu trabalho muito. A gente tem uma capacidade de fazer muito grande. E a gente gosta de fazer. E a gente faz. Às vezes, a gente só vai fazendo, né, Miglis?
Sim, muitas vezes.
Muitas vezes. Cara, a gente começou. Aí começa. Aí então, a gente monta um plano de negócio. Aí chama um a outro pra dar palpite. Na hora que a gente vê, a gente estava fazendo feira de moda, já a gente tava fazendo atacado. No segundo ano, a gente já tava exportando.
Desfile,
no
já,
terceiro
né?
ano, a gente já... Então, assim, foi indo. Assim, as pessoas... O mercado de moda, o mercado de moda especializado, sempre olhou para o Wasabi com muita deferência. E isso era uma coisa, hoje a gente consegue perceber isso. Quando a gente está no meio do redemoinho, tentando pagar boleto, a gente nem está vendo o que está acontecendo. A gente só estava lutando contra as evidências. Você não fechou a conta, fecha o negócio, entendeu? Mas não, e aí eu lembro da gente, falando, e aí, você acha que não, fechou, né, esse aqui vendeu, então vamos mais um pouquinho, e vai, então...
Não, eu sempre lembro daquela conversa que a gente teve, a gente começou a montar a Wasabi, não sei o quê, 1 ano de vida, 2 anos de vida, aí a gente falou, cara, vamos conversar com alguém do ramo, realmente, pra saber a opinião, aí a gente consegue um café com o Rony Mesler, da Reserva, aí, cara, ele foi muito simpático, foi falou, muito nem, a gente não era ninguém, aí ele, não, vou sim tomar um café com vocês, e tal, rarana. Aí a gente sentou, olha, a gente tá montando essa marca linda, maravilhosa, nananana, porque a marca é isso, aquilo, não sei o que, o DNA é isso, collab com o artista, que dadadadadada. Aí ele ouvindo, daqui a pouco ele assim, tá, meninas, é o seguinte, só tem uma pergunta pra fazer pra vocês, vocês têm dinheiro? Mas assim, muito dinheiro. Aí a gente, não. Ah, então desiste, porque assim, cara, esse ramo, você precisa investir muito dinheiro pra... Ou então, sei lá, vocês vão comer muita grama, tá entendendo? E a gente, mas então vamos comer grama, né? E aí a gente comeu bastante grama, gente.
Ele tava coberto de razão.
Entende
do negócio, realmente.
Mas sabe o que é super interessante dessa trajetória de vocês? Até pra encerrar a temporada aqui, é o primeiro caso de marca que nasce com maturidade. Né? Vocês não são não são profissionais que estavam no começo da carreira. Vocês já tinham tido carreira.
Vocês já sabiam
corporativamente o que vocês queriam, o que vocês não queriam.
Isso faz muita diferença.
Isso faz toda a diferença.
Isso é maturidade profissional.
E tem uma resiliência profissional.
Com todo mundo, até com fornecedores.
E mesmo assim, o que eu trouxe de bagagem do jornalismo e o que a Dani trouxe de bagagem de empresas que ela tinha montado antes e do direito, também traz, é óbvio, não é do mercado, da moda, mas traz uma expertise de outro lugar. Que você carrega aquilo, entendeu? Então, assim, você acaba trazendo coisas que são boas pro negócio, né? Com certeza.
Então, eu garanto que a grama que vocês comeram não foi tão longa quanto outros que começaram sem essa maturidade.
Não, eu acho assim, é isso que você falou, é negócio, né? É um negócio. É um negócio de moda, né? Tem essa especificidade, mas ele é um negócio. Você tem que tocar, você tem que lidar com pessoas, você tem que administrar pessoas, você tem que se administrar. E essas capacidades você vai ganhando ao longo da vida. Tem uma frase que meu avô falava que, assim, tudo na vida é janela, né, assim, acho que você tem várias coisas, mas, assim, janela, você entender, né, onde você está exposto e ficar exposto e ter a capacidade de se expor é muita coisa.
Não, meninas, e vocês trazem na marca, assim, que eu acho que é uma das essências mais profundas que eu já vi numa marca de moda, que é essa celebração feminino. Né? Vocês nascem com isso,
genuíno, né, Fran?
Uma maneira muito forte, muito clara, e ao mesmo tempo é de pegar na mão, é de sororidade mesmo. Então, eu acho que trazer a mulher para esse encontro consigo mesma, na frente do espelho, mas vocês vão lá e colocam ela para se vestir de uma forma fácil, descomplicada, versátil, é real, é para o seu dia a dia. Mas por trás disso tudo, tem esse grande empoderamento da autoimagem, do verdadeiro desejo dessa pessoa, que é o que ela veste, ela está expressando o que ela pensa, o que ela gosta, enfim, é o que ela é de verdade. Então, como que é para vocês ter essa essência tão forte na marca, transmitir esses valores para o público de vocês através da comunicação, do marketing, e manter esse público fidelizado, conectado ao Wasabi por mais tempo, sabe, seguindo esse processo que vocês passam no todo, que ele é muito mais orgânico do que comercial. A gente sabe que tem estratégia aí no meio, obviamente, vocês têm uma marca, precisa vender, mas ele... A mensagem que passa, no geral, é isso.
Mas eu acho assim, acho que você usou uma palavra perfeita, que assim, ela tem muito, a origem dela é muito orgânica, porque é muito eu e Dani, assim, então é muito verdadeiro. Isso parte desse desejo, certamente pessoal, não é assim, olha, que marca que vamos criar? Ai, vamos criar para essa mulher hipotética, não.
Era pra gente.
Já parte da gente. E a partir dali, e é isso
mas
que a Dani...
Não, mas é uma coisa legal, assim, é pra gente, mas não é pro meu corpo. Eu acho que a gente sempre pensou na roupa pra gente vestir, né? Eu acho que, é o que eu falei, assim, essa fome que a gente tinha de criar, ela passava pela capacidade da gente olhar pro mercado e falar assim, mas não tem essa roupa pra gente vestir. Mas não é que não tem essa roupa pra vestir. A gente, na verdade, a gente tinha 30 e poucos anos. Hoje eu visto essa mesma roupa. Passou-se... Eu tô com 50 anos. Então, por que eu visto essa roupa até hoje? Porque, de alguma forma, não é uma roupa só de vestir. né? Eu acho que é uma apropriação,
né?
É uma apropriação do que você é. E a gente fala isso um pouco pra, quando a gente tem essas, a gente tem algumas cenas às vezes, não, sabe, que são muito bonitas, que são o quê? São mulheres que começam a vida, começam a carreira e elas entram no mercado de trabalho e acham que tem que ficar transparentes. Então elas usavam camisa branca e calça preta para elas ficarem mimetizadas no mundo masculino e ninguém perceber que elas são mulheres. Ninguém vai perceber aqui eu de camisa branca, ninguém vai perceber que eu sou mulher. E a gente fala o contrário. Por que que você não fala o tempo todo que você é mulher? Usa saia todo dia. Você saia diferente? Então, usa saia todo dia. A gente fala o contrário. Porque a gente acha que tem muito mais vantagens em você fortificar a sua imagem como fêmea, como mulher, como aquela que pare, aquela que tem sim, que na reunião dos filhos e que mesmo assim vai trabalhar e vai entregar. Sabe? Assim, é muito mais coisa que a gente tem que falar e que fazer do que negar. E a gente tem, às vezes, essas pessoas que chegam lá. Mulheres fantásticas, tá, gente? Eu não tô falando de uma menina, ai, toda... Não, mulheres fantásticas, puta profissionais, desculpa palavrão. E aí, ou elas vão trabalhar de calça preta e camisa branca, ou elas vão no final de semana usar um vestidinho, uma roupinha, né? Ou uma blusinha begezinha, sendo nanina. Aí essa mulher, não vou usar uma saiba, eu adoro as coisas que vocês fazem. Mas é muito estilosa. Tá, vem aqui. Aí a gente, algumas conseguem. Eu obrigo ela entrar.
Não, em eventos, sei lá, amigas.
A gente coloca ela na coisa e a gente veste ela de wasabi. E aí, óbvio, eu vou pegar uma cor que a gente não precisa fazer nada. Não, essa cor vai ficar, você é mais clarinha, você é mais morena. Essa cor vai ficar boa, essa cor vai ficar... Pá, a gente veste a roupa na menina. Na mulher. Aí, gente, ela olha pro espelho e ela ri pra ela. Ela se encontra. Porque fazia muito tempo que ela não usava uma roupa que era ela. Eu não tô brincando, assim, eu não tô falando que foi uma, foram várias vezes, a gente tem, eu fico arrepiada, porque
eu também
assim, é umas pessoas que elas não sabiam quem elas eram, porque elas simplesmente estavam com a casca errada, só isso, elas não tinham colocado pra fora tudo que elas fizeram por dentro, aí elas se constroem inteira, são mulheres fantásticas e fingem que não precisam colocar um adereço pra... Sabe aquela coisa amarelinha? Sou eu. E não é uma questão só de usar uma roupa colorida, uma roupa estampada. É a roupa que é pra você. É uma roupa que não te objetifica. É uma roupa que não te infantiliza. É uma roupa que não te mimetiza. É uma roupa sua. É. E que você pode não saber naquele momento. Qual, mas, sim, você tem lugares que vão te ajudar a construir essa pessoa. Gente, roupa nada mais é do que um artifício pra você guerrear melhor. Soldado não vai pra guerra de sandália havaiana. Por que você não acha que você tem que comprar uma roupa maneiríssima pra você ir trabalhar melhor, pra você ir pra uma festa melhor? Isso faz parte.
Não, e é de
da
fato o empoderador, né? A roupa que você veste, ela fala muito sobre você. Ela fala sobre o seu poder. Fala sobre, né? Tipo, ou sobre a sua criatividade. Fala sobre você. É um lugar, é uma tela em branco em que você se apresenta ao mundo, né? Então, por que que você quer se apresentar com a camiseta branca e a calça preta, tipo, querendo sumir, né? Não, assuma o seu lugar no mundo, assuma a sua postura, seja... quem você é e brilhe, né? Seja uma mulher pra brilhar.
É um artifício de comunicação. Você perde parte da sua comunicação quando você se veste errado. Isso não é frugal, isso não é fútil, isso não é bobo. Isso é importantíssimo. Os homens fazem isso todo dia, gente.
Exatamente.
Aí a gente não, a gente é ruim. A gente é uma coisa. Teve uma época que a Ana.
É fútil. Ai, você tá muito arrumada.
É muito arrumada. Você
vai numa
teve
festa
uma época
hoje,
que a Ana,
né?
Ela andava com um pessoal muito intelectualizado. E às vezes a Ana falou assim: mas por que você não. Não, o pessoal não se arruma muito. Então você se arruma. Se eles não se arrumam, o problema deles.
Exatamente.
Porque, gente, vários momentos.
Andava muito com artista plástico.
Vários momentos você não é inteligente porque você tá arrumada.
Exato.
Ah, então vem conversar, então senta aí que eu vou conversar com você.
É isso mesmo. Parece que a capacidade da mulher é até uma questão da nossa sociedade, né? E felizmente estamos vivendo nesse mesmo tempo de wasabi hoje. Graças a Deus temos essa voz e esse espaço para ter uma wasabi e conseguir vestir isso com propriedade, mas é como se a gente tivesse que se moldar mesmo, né? A mulher, por muito tempo, teve a sua potência reduzida, silenciada, para entrar no mercado de trabalho e ter a sua competência considerada, ela tinha que se masculinizar.
Então, ou a gente, né, era uma boneca de pano, toda enfeitada, essa não servia pra conversar.
Exato.
Essa servia pra fazer outras coisas.
É.
Ou você era um robozinho, uhum, toda branca, preta, terninho, cabelinho preso.
Com uma roupa masculina.
Com uma,
né,
roupa masculina. Uhum.
Não é a potência da mulher de verdade, é a essência do feminino. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem. É mais do que moda, é uma bandeira.
Eu acho.
É, sim.
A gente, na verdade, é... A gente vem, né, vem percebendo isso. Tem uma coisa muito legal que acontece com a Wasabi, que é o usuário, né? Óbvio, gente, a marca hoje tem muitos anos, são 4 lojas. Ela tem uma veia comercial, ela procura estar atenta comercialmente o que tem que acontecer. Mas ela tem coisas que isso aqui vai, isso aqui não vai. Ok, né? Tem os lugares dela. Só que tem uma história que acontece com a Wasabi que vem só crescendo isso. A gente tem lá, vamos dizer, a nossa cliente que a gente acha que atende, né? Uma mulher em 35, 45 anos. Até por uma questão também econômica, né? Porque é uma roupa que...
Poder aquisitivo.
É uma mulher, a gente tomou algumas decisões sustentáveis que a gente acha coerente para hoje, para a história, que é... Usamos só algodão, usamos só seda, usamos só linho. Isso encarece a roupa.
Sim.
É uma grande pena, mas o bom insumo em tudo. Na boa comida, na boa roupa, na boa construção civil...
Ele
é isso,
valor,
gente.
Né?
Ok, o que você escolhe como base vai precificar o que você está levando, né? Aí a gente coloca essa mulher, 35, 45 anos. Só que a gente tem, assim, uma legião de meninas que são apaixonadas pela marca. Mas eu tô falando assim de meninas mesmo. 17, 16, 20 anos. Que são pessoas que a gente nem tá comunicando. Assim, toda a estratégia de comunicação da marca
não,
não é pra elas. Não é direcionada, exatamente. Não é feita pra elas. Mas atingem. E a gente acha que é por causa do discurso que a gente faz. Mas não é só do discurso do empoderamento. É do discurso da potência. Porque eu pego uma mulher de 80.
É isso. Total.
Eu tenho mulheres de 80 anos, que a gente faz muitos eventos assim, fora. E a gente. Alguns eventos que vão muitas mulheres mais velhas. Que são mulheres que chegam todas lindas de Wasabi, vestindo melhor que mulher de 30 anos. E você percebe porque elas têm essa aderência, porque elas se sentem exatamente o que a gente pede para se sentirem.
Você disse que comercialmente falando, vocês já entenderam o tom. Mas que tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Quantos por cento disso hoje na coleção vocês já pensam assim, pô, isso aqui a gente sabe que não vai vender, mas vai posicionar, é importante ter e etc.
Caraca. Olha, assim, com certeza, em toda coleção que a gente faz a collab com os artistas plásticos, que ela já em si, normalmente, já não é uma coleção muito comercial. Uhum. Ela é mais posicionamento e, claro, que vai ter o público dela, né? Tem gente que quer se vestir realmente de uma maneira bem menos comercial.
Exclusiva
e tal.
Única.
Uhum. Exato. Então, assim, eu acho que uns 10% pelo menos,
tá?
No resto, aí você sempre vai fazer, no resto da coleção, que não é a collab com o artista plástico, vai ter uma ou outra forma que são um pouco mais difíceis. Eu acho que, sei lá, digamos uns 15% da coleção, mais ou menos, que são... É mais, assim, de posicionar e tem uma outra parte que é mais comercial, 15... mas também não chega a ser,
não,
15, assim, 20%,
tão comercial, 15, 20%, eu acho que a gente tem desse risco. E hoje a gente tem um produto... que tomou conta um pouco da Wasabi, que a gente vai repetindo isso. Então, assim, a gente já tem uns acertos, né, que nos garantem essa facilidade comercial, né?
Não, e assim,
que a gente, às vezes, tenta tirar, não, vamos dar uma, tipo assim, tem muito... Não, não pode
não,
tirar.
Não, por exemplo, o kimono, quando a gente lançou o kimono, ele não era nada comercial.
Sim.
Ele era, assim, é uma forma larga, ampla e tal, aí muito pano. Tinha gente que falava, gente, mas peraí, mas
eu não
aí...
Eu gosto de kimono.
Meio que deforma o meu corpo, não tô mostrando minha cintura, não sei o quê, né? E aí a gente, não, você vai usar assim, você pode fazer com um laço, um nó, você pode fazer um casquer, você pode usar ele ao contrário, como se fosse uma blusa amarrada nas costas. Você pode dizer, blá, blá, blá. Hoje, o kimono é uma das peças mais vendidas da Wasabi, então não tem como não fazer. Então, toda a coleção tem vários kimonos, estampado, liso, de seda, de viscose. E é uma
de
das
linho.
Peças de linho. É, exatamente.
É que vocês transformaram. Primeiro, eu acho que o kimono, ele virou meio que uma peça signature da Wasabi.
É.
E depois que vocês conseguiram, através da comunicação e do marketing, que é um dos maiores desafios das marcas, eu acho que às vezes nem se enxerga isso como, que é comunicar isso, educar o cliente de vocês.
Então, como usar, né?
Como vocês mostram isso, que ele pode usar de várias formas, a peça se torna um coringa e muito mais versátil. Ela vale o investimento, né?
Exato.
Mas eu acho que a gente consegue fazer algum tipo de comunicação que, às vezes, nem sempre é só tão estratégico, né? Tem essa coisa muito orgânica, muito instintiva nossa, mas que, de alguma maneira, alcança e tem aderência no público. Uma vez, lembra, muito tempo atrás, a gente foi chamado por um grupo de moda enorme, não vou falar aqui, mas eles queriam conversar com a gente. Vem cá, vocês podem vir aqui para conversar com a gente. E a gente, nossa, mas, né, esse grupo chamando, claro, vamos conversar, né, e tal. E aí, na mesa, era assim, mas aí, como é que vocês fazem, assim, por que vocês estão causando tanto, vocês fazem tanto rebuliço e tal, né? O que exatamente? E a gente ficou naquela conversa meio assim, não tô entendendo o que é essa conversa. Ah, a gente faz assim, faz assim, faz um evento assim, não sei o quê, faz uma parte, mas como é que é? Mas, blá, blá, blá. E aí começou uma... Era uma pergunta.
Era uma investigação.
É isso que gente, eu falei. Gente, louco. Aí eu saí, assim, tipo, você entendeu o que aconteceu? Você, né? Aí eu não entendi. Eu falei, gente, que loucura, né? Foi bem louco, assim.
Assim, vocês são um case de sucesso. Eu quero saber como é que faz. Então me conta.
É, exatamente.
Foi exatamente.
Foi pra investigar a gente.
Foi muito louco.
Nem pagaram vocês
por isso. Não, não. Foi engraçado que a gente foi, né? Agora vencemos na vida, né?
É porque...
Era uma emboscada.
É que a cara... Gente, assim, né, a gente conhece muitas marcas no mercado. Muitas novas marcas, vamos falar recentes marcas de duas décadas, tá? São marcas jovens ainda, lógico, no mercado, sim, de moda. Mas eu tô aqui tentando vasculhar na minha cabeça quem nasceu com essa bagagem prévia de vocês, entende?
Entendo.
Então isso faz diferença quando eu olho, quem tá por trás do negócio? Oi? Nossa, peraí, isso aqui é sério, sabe?
Entendi.
Não, né? não nasceu... um trabalho de faculdade.
Ah, eu quero, né, ter uma marca.
Ah, vamos tentar, sim, ter uma marca de moda. Não!
É consistente.
Vocês largaram, trocaram as profissões de vocês pra ir atrás do sonho, né? Sim. E o sonho virou negócio. Virou realidade. Mas não é... Eu tô tentando vasculhar aqui quem que nasce nesse período e tem essa importância que vocês têm. Eu ouso dizer que ninguém.
É, eu então, acho que, assim, coisas um muito incríveis aconteceram na nossa história, eu acho, assim... E assim, eu vou dizer, incríveis, parece que veio um Deus Ex Machina, desceu aqui, olha, eu vou te dar isso aqui. Não é o caso, é claro que tudo isso é muita batalha, né, muito, muito trabalho, sim, muito... Mas eu acho que é isso que a Dani falou, a gente trabalha muito e a gente não para ficar olhando, né, tipo, a gente fez isso e deu super certo. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí, uma vez a gente foi chamado pra uma palestra que era pra aquela Born Global.
Born Global.
Porque... que tem um pouco a ver com isso que você tá falando. Já nasceu, assim, com uma coisa, né, com alguma propriedade,
que
realmente.
Aconteceu? Logo então... no começo da gente, a gente... Era o terceiro ano da marca?
Ai, eu acho... Não, acho que era tipo quarto, assim. A gente tava lá no...
Quarto ano, é. A gente fez uma super exportação pra Anthropologie. Assim, mas foi mais do que... Eu tava até contando essa história. E tem uma coisa que a gente, na época, a gente só trabalhou. A gente, às vezes, senta e hoje a gente bate papo, toma uma pinga e comemora. Que na época a gente não tomou. Mas que foi o seguinte, a compradora da Anthropologie, que é uma marca que compra basicamente um VM, eles trabalham, não é uma loja que vende produto, eles vendem VM, eles te encantam, né, o tempo todo. Então, você às vezes leva 7 produtos porque você quer aquilo. Então, eles compram VM e eles vendem VM. Eles compraram o nosso lookbook. Aí eles olharam assim, essa mulher aqui que você tá me mostrando, fulana, essa mulher aqui é a mulher que eu tô precisando, eu preciso pra loja tal, 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 que a gente quer fazer um pocket pra essa mulher que eu tô sentindo falta em Nova York. Eram 6 lojas em Nova York. Aí ela compra o nosso styling. Só que o styling, quem fez fui eu e a Ana, entendeu? Então assim, no fundo, a marca, ela tem essa óbvio, nos acertos e nos erros, tá?
No property, mas as propriedades.
Exatamente,
vocês
porque
ali,
na verdade a gente acredita em tudo, né? Eu acho que ali o sentido é porque faz sentido pra gente. Então, na verdade, a Wasabi atende a nossa linguagem, né? A gente, por mais que a gente chama muita gente nova, isso é muito importante, porque vai trazendo, porque é isso, a gente vai ficando com o olhar mais preguiçoso. Por mais que a gente tenha todas essas pessoas, ela tem um discurso que ele não tem idade.
Não. Não, e eu acho assim, contemporâneo.
Total.
Contemporânea.
E eu acho também, assim, interessante dessa história que você contou.
Que aí, desculpa, eu só interrompi. Então, assim, eles compraram, então a gente foi fazer essa palestra. Vai, cortei, desculpa pra você.
Não.
Não, vai falar que... mais sobre isso.
Vou falar, mas assim, só um momento. É que eu acho interessante essa anedota, assim, da antropóloga e tal, que eu acho que tem um pouco a ver com essa... pseudo-estratégia não
nem calculada.
Sempre, exatamente, não calculada, perfeito. Cara, a gente era micro, a gente funcionava dentro de um coworking, alugava uma sala dentro desse coworking, e aí a gente um dia falou assim, bora exportar? Bora. Pô, deixa eu ver aqui, vamos falar com esse showroom aqui, ó, esse aqui, ó, bati na mesa, desculpa. Vamos falar com esse showroom, enfim, era um showroom conhecido, super, super legal e tal, nananã. E aí a gente, cara, micra, né, toque, 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 dá licença, eu tenho aqui uma marca que tem 4 anos, tipo assim, não tinha rio, e eu quero exportar e tal, nananã. E a mulher falou, olha, tá bom, manda o seu lookbook, né, manda a sua apresentação e tal, a gente mandou, cara,
aí
no dia
assim,
seguinte...
Olha, a gente, mas não, demora dia... muito.
No dia seguinte, ela liga pra gente, adorei o lookbook, eu quero marcar uma call com vocês, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí marcamos uma call, poxa, que legal, então acho que a gente vai entrar pro showroom. Aí ela, não, já quero mostrar vocês pra antropóloga, já quero,
oh,
não sei o que,
blá, blá.
Já foi de
Mas ela falou assim, eu vou mostrar, porque tá lindo esse lookbook, mas entendam, marca americana, eles demoram pra comprar, porque eles querem ver se realmente aquilo é sustentável. Se você faz um look bom, e eles estão certo, se faz o primeiro bom, se o segundo bom, o terceiro bom,
começa a acompanhar a marca, né?
No quarto a gente vai ver. Ok. Eu falei, ok. Toma o lookbook, levou algumas peças. Aí, ok. Beijo, cena de janeiro, né? Fevereiro elas compram. Aí, elas compram 1.300 peças.
Mas
o
que? Meu Deus.
Pra entregar.
O que eu acho? Não,
março. Pra entregar.
Era
em junho.
Pouquíssimo tempo, cara. A gente correu contra o tempo. Foi uma loucura louca. Mas assim, o que eu acho maneiro dessa história é que. A gente olhava para aquilo e dizia, não, lá eu quero chegar lá, eu posso chegar lá, é só bater aqui na porta, vamos lá, é totalmente... Não sei, assim, gente, vamos fazendo. E também, se tivesse dito não, tudo bem, a gente ia continuar indo, ia bater em outro showroom, entendeu? Então, eu acho que, de alguma maneira, as coisas foram acontecendo, não por uma coincidência do universo, simplesmente, mas sim, você foi trabalhando e o universo foi te entregando, né?
Tipo... A gente tem uma coisa também que a gente falava... Que a gente agora tá até melhor. Mas a gente falava muito sim. Não tem esse negócio... Ah, eu aprendi a falar não. A gente só falava sim. Então, tudo a gente falava sim. Vocês querem fazer sim? Sim, sim. E a gente foi fazendo. Acho assim, abrimos muitas portas. Assim, nos colocamos muito a teste. E chegamos até aqui. Acho que também não é ruim, não.
Não,
é difícil.
Com certeza não.
Dá trabalho.
Dá um bom de um trabalho.
Tem até um negócio do empreendedorismo, né? Fala aí.
Não?
Não, vai.
Quando a gente fala, né? Vocês decidiram, mulheres se juntaram. E a gente... Vocês têm uma empresa que personifica o empreendedorismo feminino. Né? É um super desafio hoje. E eu também entendo que em momentos que vocês estavam lá atrás tentando ajudar aquela mulher de camisa branca e calça preta, você tem que estar lá no lugar dela em alguns momentos conversando sobre business, né? De camisa branca e calça preta, mas não, coloridas, maravilhosas. Então, como vocês pensam em transmitir isso para o consumidor de vocês, né? Contar também essa história e motivar as pessoas, inspirar as pessoas, porque... Tem muita gente que vai ouvir isso daqui e vai falar, cara, é possível eu seguir meu sonho.
Sim.
Eu vou atrás dele. Eu vou vender na Anthropology. Vou te falar, vocês não estão na Anthropology à toa.
É.
Vocês estão lá porque é muito consistente, é muito propósito. Não nasce solto, nasce tudo amarradinho, gente. Você já tinha uma trajetória por trás, até por isso. Não é assim pra vender na Anthropology,
não,
né, amiga? Não é tão fácil
não,
assim, né?
A gente sabe que não é.
Pois é.
E é muito... Eu acho que é muito coerente a trajetória, o propósito da marca, como isso se reflete nas peças em si, na criação de toda essa explosão que vocês trazem, essa vibrância, essa apropriação do feminino, mas de um feminino que é rico, é inteligente, é alegre, né? Ele é expansivo, ele é contagiante, o feminino é tudo isso. Mas vocês têm um business por trás, né? Então, vocês estão levando, óbvio, tem uma bandeirinha ali com tudo isso, mas tem também negócio que foi pensado, é pensado, é calculado para ir além, né? Não é uma brincadeira, né? Vocês fazem uma coisa que é consistente.
Sim, eu acho que a gente sempre vai colocando metas, né? Que eu acho que é isso, essa coisa do sonho. Vamos indo e cada vez que a gente alcança uma coisa de um sonho, então agora o sonho é outro e agora outro. Porque eu acho que é isso, assim que você vai para frente, né? Mas eu acho que a gente tem... É engraçado isso, porque em certas rodas, assim, de sociais, tem papos, assim, que a pessoa acha que você faz moda, ainda tem isso, que é firula e etc. E, tipo, cara, você poderia estar sentando numa mesa, debatendo tantos assuntos de negócio, né? Você, tipo, a gente é businesswoman.
Eu falo que não tem, assim, pra mim, mais difícil que o negócio de moda, eu já me meti em muitos negócios. Pra mim, só mais difícil de trabalho, tô falando assim, de difícil de administração, disso, de reunir equipe, de falar com as pessoas, de contratação.
E de processos, procedimentos.
De processo, pra mim é só comida. É restaurante, tá? Pra mim, só. Principalmente restaurante que é essa coisa de segunda a segunda. Porque às vezes você tem um restaurante um pouco mais... menor, mais fechado. Mas assim, com grau de sofisticação, com grau de demanda igual comércio de moda, eu nunca vi.
Não, gente, as pessoas não têm noção do que é uma roupa chegar num cabide. E não só chegar no cabide, depois disso você ainda tem que comunicar. Fazer o marketing, distribuir, fazer, né? Não adianta ela chegar ali. Ela chegou, ela passou por 10 milhões de etapas e você não tá nem na metade do caminho ainda, né? Porque aí você tem que comunicar, depois você tem que vender, depois você tem que mandar vender pro atacado, depois você... Então, assim, gente, é muito trabalho. E acho que tem gente que entra na moda assim, né? Ai, que glamour, que legal. Não tem nada.
Tudo bem,
você pode até, eventualmente,
ter
10 minutos de glamour ali, né?
Mas, o negócio é desse tamanho. Isso aqui é o glamour, né?
Exatamente.
Esse último momentinho aqui. O resto todo é
pião. É muito suadeira.
É fábrica. E, assim, fazer a roupa... O negócio, por exemplo, de multimarcas... Metade ficou pra trás, porque você não teve que produzir. Aí você realmente, você vai entrar, vai fazer igual a gente no final. Mas o negócio de marca, você compra a linha, né? Você compra o botão, você compra o tecido e aquilo chega no final na liquidação, que você também tem um plano de negócio pra liquidar.
É tudo
você
isso.
Tem que pensar no que vai ser a sobra, porque aquele investimento, você pensou naquele estoque, a administração do seu estoque pensa na sobra, porque se não sobrar, você pensou errado. Então eu falo que para ser dono de negócio, de moda, você não pode fazer design de moda, você tem que fazer engenharia.
eu ia pegar esse gancho.
Engenharia de produção.
Engenharia, gente, para mim seriam os melhores designers.
Então, vocês duas, assim, vocês duas não vieram do marketing.
Não.
Né? A gente tá num podcast aqui para falar de marketing de moda. Vocês foram para uma faculdade técnica de moda e lá não tem marketing.
E nessa época, quando a gente faz essa faculdade, não tinha nem Instagram ainda.
Tava surgindo.
Tava começando. A gente
digital,
não tinha.
A gente tinha Facebook e e-mail. A gente já tinha.
Orkut
e e-mail. A gente já tinha esses dois
e-mail
canais.
Tinha. Esse negócio de e-mail já tinha.
Esse negócio de e-mail já tinha.
Mas como é que vocês definiram, num primeiro momento, como que vocês iam trabalhar marketing na Wasabi? Né? O que vocês iam fazer? E hoje, como é que tá o marketing? Então, se a gente for olhar... Hoje, 15 anos atrás, como é que tá o marketing hoje? Como é que vocês começaram o marketing?
Isso, no caso, é legal, porque, na verdade, a gente cresce junto. O marketing de moda, essa explosão do marketing de moda, né? Essa explosão da exposição. Porque, antigamente, isso. O marketing de moda, ele era muito focado na revista, né? Nos grandes desfiles. Você tinha aquilo.
As celebridades, olha lá.
Aquilo tava dentro do poder de 5 pessoas. Isso. A gente... começa com, na marca e a gente faz, a gente acompanha o caminho dessa difusão do que é o processo de divulgar
comunicação digital.
Um produto, né? Então, a gente foi aprendendo junto com o próprio mecanismo. A gente foi aprendendo junto com o Instagram. Eu lembro quando a gente começa no Instagram. E, assim, o Facebook a gente nunca fez direito, né, Miglis? E aí... o Facebook a gente não fez direito. Não fez. A gente
nem
foi
sabia
melhor.
Muito bem como usar aquilo, né, pra marca.
Aí o Facebook, na época, não tinha nem o Facebook... corporativa, era só o Facebook de pessoas. Então, até hoje é uma confusão que tem duas contas. Aí o Facebook trava minha conta. É um rolo. Facebook. Oh my God. Instagram, a gente foi desde o começo, mas a gente aprendeu a fazer o marketing da empresa fazendo. E a gente aprendeu com os grandes, observando os grandes players, quer dizer, onde é que eles estavam indo? Obviamente, quando você é pequeno, você às vezes é muito mais ágil, às vezes você consegue sacar uma coisa primeiro do que outra.
Fazer mudanças mais rápido, né?
Mas tinha uma coisa que a Wasabi tinha, horrorosa, que era o seguinte, como a gente era mais velha, a gente não era boa desses negocinhos que a galera já estava fazendo. Então, a roupa da Wasabi era muito mais bonita do que as fotos que a gente tirava. Sendo que tinha uma galerinha que fazia umas fotos lindas. Lembra,
amiga? E a roupa era horrenda.
E a roupa era, tipo assim, mequetrefe, sabe? Então, a gente demorou para fazer uma imagem que era tão bonita como o produto. Porque a gente era da velha guarda. A velha guarda queria um quê? Um bom produto. A gente queria um produto lindo. Mas que ele não era, às vezes, não era fotogênico. Às
e
vezes
é uma cabeça muito diferente. Porque teve um amigo nosso que uma vez falou assim, gente, mas assim, estrategicamente, não é muito melhor vocês, antes de começarem a fazer tantos produtos e querer vender e fazer salão de negócios e tal, cara, por que vocês não bombam primeiro no Instagram, faz uma imagem, fiquem cools e depois vocês comecem a vender. E aquilo pra gente não fazia o menor sentido.
Não fazia, a gente nem entendeu.
Gente, que tá colocando a carroça na frente dos bancos. Não, eu vou fazer o produto, depois eu vou vender, depois eu vou... E ele, cara, já tinha sacado. E, né?
A gente demorou pra entender o que ele tava falando.
E aí, até que um dia caiu a nossa ficha. Gente, era isso que o Felipe tava falando. Nossa, cara, mas isso tem muito tempo.
Tem muito tempo.
E a gente, obviamente, já melhorou desde então. E aí, acho que a gente...
Não, hoje as pessoas falam assim, nossa, que estratégia de marketing excelente, excelente.
Não, inclusive...
Tudo pensado.
Quero até usar um gancho disso que a gente tá falando, porque vocês duas são mulheres incríveis, que têm muita personalidade, uma marca bacanérrima. E aí a gente vê bastante na comunicação da Wasabi aparecendo a Dani. Às vezes você puxa a Ana também.
Ela vocês tá me puxando, né?
Você implora pra Ana tá lá também.
Ela acha que não precisa aparecer.
E vocês acham que isso é um ponto que aproxima da consumidora, quando ela vê em vocês usando as peças e tudo?
Olha só, Fran, vou te ser muito sincera. Quem trouxe a persona da Daniela pra Wasabi foi a pandemia. Porque a gente achava
meio cafona.
Falta
de recurso. Não estava aparecendo.
A gente achava cafona, porque a Wasabi sempre foi nós duas. E a Wasabi tem o tempero das duas. A Wasabi não é só eu, nem é só a Ana. Ela é exatamente nós duas. E isso que eu acho mais legal. É uma roupa que tem uma cara das duas. E eu acho que o produto ficou mais interessante por ter essa mistura. Então, sempre quando eu precisava, às vezes, de aparecer, de fazer, eu não vou. A Ana não queria ir. Eu falei, também não vou. Então, a gente quase não aparecia na marca. Quase não aparecia. Quando veio a pandemia, gente, a gente achou que
não
tinha quebrado.
Tinha que fazer.
Assim, acabou. Então, amigos, acabou.
Vocês e o mundo inteiro.
Acabou.
Tá tudo bem.
Mas aqui acabou de chegar a mercadoria toda do inverno. Então, eu tenho umas pecinhas aqui, eu vou colocar, vou vendendo, vou aparecer. Tá bom, gente, não tinha o que fazer.
Não tinha.
Aí eu comecei a aparecer, porque a Ana, inclusive, estava em Berlim. Nessa época. Então não tinha jeito mesmo dela aparecer.
Ela ia aparecer mesmo.
E aí eu comecei. E aí eu fui soltando. Eu falei, gente, é isso. Infelizmente, não era bom ter só eu, mas não tem tu, vai tu mesmo. Sabe aquela coisa? Aí comecei a fazer e isso aproximou. Isso as pessoas adoraram. E aí elas começaram a interagir muito com a gente. E aí a Dani, então a Dani vestiu. Eu falei, tá bom, então ok. Vamos pra esse caminho. Então, hoje eu acho que é legal, é divertido. Hoje a gente faz, hoje eu faço com muita tranquilidade, não tenho problema nenhum pra fazer. Faço rápido, faço num take só. Ah, não, mas sem ensaio, não ensaio. Porque sem ensaio, não sai, entendeu? Porque não dá tempo de ensaiar. Eu tenho 10 minutos
mas
pra fazer.
Mas não é pra ensaiar, né?
Não,
não
é.
Pra
mas
ser
eu
natural.
Mas eu também acho. Eu acho, inclusive, o erro é mais legal, né?
Não,
mas eu
e
acho
assim,
que às vezes são...
Eu acho que os clientes adoram, assim, de verdade, né? Eles falam.
Eu acho.
E quando a Dani, sei lá, por um acaso não faz uma cabine, eu acho que
cobram.
As pessoas, cadê?
Faz bom tempo que você não faz. Você tá muito sumida.
Ou você tá sumida e tal.
Tem até uma vinhetinha, cabine com a Dani. É um negócio sério.
Que foram os meninos que fizeram pra gente. Assim,
muito
eles
legal.
Me provocaram.
Muito
da agência que me provocaram. Vamos fazer tal. De, assim, isso foi legal, sabe? Quando a gente. Que a gente foi tendo agências que foram nos ajudando. Agora, de qualquer forma, é uma marca. E aí eu acho que isso é muito. Eu e Ana. É uma marca que a gente nunca teve medo de nada, né? Eu acho que eu e Ana, a gente não tem medo das coisas. Então, ah, você agora vai ter que fazer cabine. Ah, não vou fazer, não, vamos fazer, vamos, faz. Vamos fazer sim. Ah, agora você vai fazer, vamos fazer um negócio, uma vinhetinha, vamos fazer uma brincadeira agora pra chamada da inauguração do Shopping Leblon. Vamos fazer, vamos fazer. Então, vamos fazer.
Ficou maravilhoso. É,
isso é entendeu? Isso, e não é, é só, isso é humor.
Não se compra, bicho.
Isso é humor, então, entendeu? Eu acho
é humor,
que
é leveza.
A marca tem isso.
Tem a ver com vocês.
E então, gente, eu acho que essa parte da Dani aparecer bastante, né? Eu acho que ela não só aproxima do cliente, como ela não passa uma persona posuda, sabe?
Robusta.
É, tipo, nós estamos aqui vestindo essa blusa, não sei lá, sabe?
Nada.
Não, ela tá ali próxima. E a Dani é uma pessoa muito engraçada. Então, assim, quando
ela
você
é muito
tá
espontânea.
Muito espontânea.
E tem muito essa coisa dela falar, gente, hoje eu tô na correria aqui, não tive tempo pra nada, mas vou fazer aqui a cabine, não sei o quê, porque ela é o dia dela mesmo.
Exatamente.
Né?
E eu acho que isso é interessante, porque não só aproxima, mas do produto, mas aproxima o cliente um pouco dela, assim, de
nada. Dessa mulher, entende? E aproxima da mulher que a gente quer que exista. Porque
uma mulher real, né,
essa
gente?
Mulher que eu tô trazendo pra ela, ela tá dentro da pessoa que ela acha que não é de bom tom, sei lá, fazer algumas coisas. E a gente tá propondo pra ela, assim, amiga, você pode fazer o que você quiser.
É sim.
Você já tem idade há muito tempo pra fazer o que você quiser.
É,
né?
Isso.
Vamos
e
lá?
Sem querer, vocês estão super dentro do marketing, né? Que é essa coisa, eu acho que até falando de conceitos atuais de marketing, que é a humanização. É 100%. Sem querer, querendo, foi a pandemia que motivou, mas hoje, quando você liga para uma empresa que você precisa de uma assistência, você não quer falar com a máquina, pelo amor de Deus, que a máquina não resolve, você quer falar com uma pessoa.
Exatamente.
Quando você olha uma marca que, de repente, só se comunica através de influenciadores ou de celebridades, pode ser que distancie um pouco, aquele universo não é o meu, eu não sei, essa pessoa está sempre incrível. Então, quando você vê a própria criadora trazendo isso e as formas de usar, é muito mais verídico, eu acho.
É agora, muito mais autêntico. Agora, falando de uma coisa muito mais formal, a Wasabi, e isso a Ana aprendeu muito comigo, a Wasabi é um negócio. A Wasabi é um comércio. E a gente tem muito respeito por isso. A gente não tem vergonha de ser comerciante. A gente não tem vergonha de vender produto. E a gente não tem vergonha de atender bem. Então, isso é uma coisa que a gente fala assim... Eu acho que todo negócio, ele tem a identidade, ele tem a personalidade dos donos. E essa é uma exigência que a gente faz para a empresa. Para nós, para os nossos atendimentos, para as pessoas todas que colaboram junto com a gente.
Né?
Essa equipe é importante. Ela está feliz atendendo uma pessoa. Cliente é o nosso ganha-pão, né?
É quem manda.
Então, assim, se tiver alguma, vamos dizer, uma regra no nosso negócio, como marketing, como enfim, como estratégia mesmo de negócio, é atendimento. Um bom atendimento. Mas o bom atendimento não é só oi, boa tarde, boa noite. Não, o bom atendimento é você entender o que a cliente quer. Conversar com ela ou não conversar. Ela quer reclamar? Deixa ela reclamar. Ela quer trocar? Ela pode trocar. Ela quer só falar com você? Ela quer só falar com você. Porque no fundo, quem que precisa de roupa, gente?
É.
Ninguém precisa entrar no meu negócio e comprar uma blusa nova.
E a pandemia mostrou isso muito, né?
Se de alguma forma ela tá lá, tá deixando o rico dinheiro dela, o rico tempo dela, porque de alguma forma aquela marca a emocionou pra tanto, muito obrigada. Parabéns pra você.
É isso. É. Muito obrigada. Meu agradecimento você tá aqui, né?
Muito obrigada.
E falando de cliente, vocês perceberam alguma mudança nesse perfil ao longo dos 15 anos de marca? Ou é o mesmo perfil?
Ai,
de cliente?
Eu diria o mesmo perfil? O que, que eu diria?
Eu acho que assim, a gente até passou um pouco, falou um pouco sobre isso. Eu acho que o nosso espectro de mulher é tão amplo.
Uhum.
Mesmo que o target seja né? Mulheres de 35 a 45, mais ou menos. O nosso target, ele é muito amplo porque ele fala dessa coisa do empoderamento feminino. Da feminilidade, no sentido de...
Da potência.
Não tô falando da sexualidade feminina. Da feminilidade de, tipo, cara, eu vou ser criativa, vou ser divertida, eu quero vestir mesmo uma saia e tal. Então, eu acho que quando você fala disso, de traga a sua feminilidade pro mundo, ela se comunica com uma menina de 17 até essa mulher de 80. Então, assim... Isso foi a história da marca desde o início, assim, né? Então eu acho que não tem exatamente, não mudou, assim, eu não vejo. Mas a gente sempre se espanta, até hoje, né, eu acho, ao ver que a gente continua tocando uma galera muito jovem, entende? E uma galera muito jovem que fala, putz, queria muito comprar o Wasabi, mas o Wasabi é cara.
Então, esse talvez seja a grande penar da marca. E mais uma vez, são decisões super coerentes e consistentes definidas, que a gente tomou. Isso. Mas ela faz com que esse espectro seja um pouco menor, porque é uma roupa mais cara.
Mas ela, eu entendo que essa jovem mulher, ela busca, ela encontra na Wasabi toda a narrativa que ela tá escutando por aí. E que não tá concentrada, entendeu? Não tá organizada, não tá ali num lugar só. Então ela vai lá e fala, ai, que bom.
É um lugar de expressão, né?
Minha carreira, sobre uma entrevista que eu tenho, que eu não quero parecer vulgar, que eu não quero isso, eu tô passando uma mudança, ou eu engravidei, e agora? O que eu faço? Então, eu acho que cria esse colchão emocional para a audiência feminina.
Para as wasabianas.
E a consequência disso tudo vai ser...
Tanto é que quando a gente estava fazendo o nosso branding book, e a gente ficou num longo debate sobre quem era a mulher Wasabi. Quem é a mulher Wasabi? Né? E qual quais são as marcas com as quais a gente compete? E aí, às vezes, você olhava e dizia assim, cara, tem um pouco dessa marca, tem um pouco dessa, mas não é também isso, mas também não é aquilo. É uma coisa muito específica. Então, assim,
a gente é difícil ficou
muito
ranquear,
tempo naquele gradiente, sabe?
Tem coisas muito específicas. Assim, mais uma vez, atos de coragem que eu acho que eu e Ana tomamos, entendeu? Porque são decisões que não são fáceis, são decisões de caminhos. Mas a gente tomou.
Gente, mas assim, é incrível. Porque toda vez que você compra um livro de marketing, né? Ai, você tem que ter a essência, tem que ter a verdade. Não sei o que. E, gente, a grande verdade é isso. É que é tão verdadeiro que a gente nem aprendeu isso num livro ou num curso de marketing, ou sei lá. Foi intuitivo, porque é o verdadeiro realmente pra gente. Não é assim, estamos criando aqui um produto pra essa mulher. E agora, como é que a gente vai comunicar esse produto estrategicamente? Porque ele já, sei lá, já rolou um download direto. Isso. Assim, entende?
E como é uma dupla, na verdade, de alguma forma é construído. Então, não é a verdade da Ana, não é a verdade da Daniela. É uma verdade das duas. Então, ele é
tudo
construído.
Tudo muito debatido, né? Muito
ele é realmente, assim, a gente... Mas isso, será que isso? Mas essa fala, mas assim... Então, a gente fala o quê? Manda então esse texto. Então, assim, no fundo, nesses últimos anos, a gente foi realmente construindo uma linguagem que é própria das duas... E que faz essa linguagem específica da marca.
E meninas, quero aproveitar também para perguntar a respeito, já que a gente está falando dessa questão do discurso de vocês ser tão coerente, tão alinhado, que vocês, voltando lá para o business, vocês têm 4 lojas, vocês vendem online, tem outros pontos de venda por aí, mas especificamente falando que a gente sabe que o Brasil ele é muito diferente de um lugar para o outro. Então, essa mensagem que toca várias mulheres de diferentes idades, ela também acontece de um estado para o outro? Por exemplo, abrir a loja aqui em São Paulo, vocês sentiram diferença de como a mensagem e o conceito da marca, os produtos foram recebidos e são recebidos pela mulher do Rio? Vocês sentiram alguma diferença nisso?
Eu acho que sim.
Você quer falar? Não, eu vou falar assim, eu acho que é... Tá, acabou? A gente fala muito, hein? Prepara.
Não, pode falar.
Ó, a gente acha assim, acho que é muita pretensão nossa falar assim, não, atinge todo mundo. Não. Eu acho que atinge, de alguma forma. Eu acho que tem algumas coisas que são muito universais que a gente fala. Mas eu acho que tem um regionalismo, né? Tem isso. E eu acho que, assim, a mulher carioca, de uma forma geral, ela é uma mulher mais empoderada. Eu sei porque eu sou mineira. Então, assim, a minha própria mudança de Minas para o Rio me fortaleceu muito. Quando eu consegui... Nossa, eu fui carioca. Aquilo me deixou gigante.
É uma mulher mais livre, Dani, você acha?
Assim, é uma mulher mais livre. Uhum. É uma mulher... É uma mulher mais leve, ela tem uma leveza, ela tem um fair play muito interessante. Só que, gente, eu não deixei de ser mineira. Então, eu fiquei mais poderosa ainda que a carioca, desculpa aí. Eu sou mineira e carioca, entendeu? Eu sou gigante, então assim, mas mineroca. Eu me tornei, exatamente. Mas eu me tornei essa pessoa, eu fui me permitindo. Você vai ali, nossa, mas será que aqui você anda meio assim? Uhum. Não, tá bom, dá pra andar. E aí você vai se fortalecendo. Quando a gente veio aqui pra São Paulo, e aí a gente vem como negócio pra cá, a gente veio bem humilde, porque a gente sabia o que é, né? Você sabe o que, que é você sair de casa, né? Uhum. Sair de casa não é fácil. E São Paulo é o mercado mais amadurecido do Brasil. Então, nunca foi assim, ah, vamos para São Paulo, porque São Paulo a gente vê. E a gente até vende muito bem em São Paulo, é o nosso maior comprador de e-commerce. Uhum. E a gente achava que era ok, mas gente, não é fácil, porque você não tem relacionamento aqui. Uhum. Você não tem tradição aqui. Mercado muito aquecido, mas é um mercado de muita concorrência. É um mercado mais preparado. Então, óbvio, é difícil, mas a gente tá aí, estamos na guerra. E... Tá ruim não, tá? Tá ruim não. Pode melhorar? Pode, porque eu acho que são decisões comerciais que você vai mudando conforme as coisas vão acontecendo, né?
Mas eu acho assim, que a Wasabi, né, ela é muito colorida. Então, se você pegar, assim, a paulista média... Ela não é tão colorida, né? É. Ela gosta de botar a blusinha branca e a calça preta. Ela, ou nude, né? Também gosta de dar uma apagada pelo nude também. Tem várias maneiras. Mas, então, eu acho que, assim, a cor, ela, pra paulista, ela é diferente, assim. Então, mas não significa que, necessariamente, a paulista não vai gostar. Mas, pra ela, já é um pequeno susto, assim. Nossa, é diferente. Vou usar isso aqui, sei lá, numa ocasião XPTO, pra praia, né? Sei lá.
Acho que é mais relax,
em troncoso, né? Sei lá, não sei onde é que ela vai usar. Mas também tem, por outro lado, um nicho muito forte, eu acho que em São Paulo, de mulheres que bebem nessa bossa carioca. Isso. E que curtem isso. Talvez elas ainda não vão trabalhar de wasabi, mas elas vão comprar o wasabi pra frequentar, sei lá,
final de semana.
No fim de semana, vai num bar em Pinheiros, ou sei lá, né? Não sei. Eu acho que tem um nicho. Então, aqui no Rio, a gente é muito colorido, e isso tem muito a ver com a cidade, né? As cores são muito contrastadas, o sol bate naquela praia, aí tem o azul, aí tem as barracas. Então você vê cor pra tudo que é lado. A floresta, etc. Então, assim, a cor...
Seu olhar tá acostumado.
Ele tá acostumado. E meio que é isso, assim. Por que que eu vou... no Rio de Janeiro, em pleno Brasil, ficar falando do nude. Se, né, tem tanta cor, e essa é a minha verdade ali, realmente. Então, e pra paulista, talvez não tanto, né? Porque não tem, talvez, tanto esse contraste de cores aqui, né?
Não,
uma cidade
é
tal,
pedra, né?
Um pouco mais cinza mesmo, assim, de fato. Mas eu acho que tem o lugar dela, entendeu? Talvez não seja, assim, tão aberto como é pro carioca, no sentido tão fácil pro carioca vestir o wasabi. Não seja tão fácil assim pra paulista, mas tem esse nicho que você vai pegando, comendo pelas bordas, né, e vai montando.
Eu vivi bem essa adaptação de mix aí, de cores, do mesmo produto, quando a gente fez Carlos Miele na expansão pra Paris. Porque a gente abriu a loja de Paris com um mix de Nova York, que era o que vendia no Meatpacking na época, 2006, 2007, e com o mix do que vendia no Brasil. Então vendia no Brasil bicho, né, vestidos de bicho, estampa de cores. Bicho, e em Nova York, cores neon. Agora neon. Imagina, abrir uma roupa, abrir uma loja na Rue Saint-Honoré, em Paris, com uma vitrine de bicho e neon.
E cores fortes.
Ninguém entrava, as pessoas passavam na frente da loja, primeiro que não sabia falar, não, Carlos Miele. Aí ela olhava a vitrine toda colorida, não via esse reconhecimento.
Uhum. Ou quem entrava eram os turistas
eram
do
os
final
turistas,
de semana,
né? os russos, por aí vai. E aí eu lembro a primeira vez que a gente mandou, que eu mandei um special order pra cá, de um vestido marrom, de cetim. A gerente do ateliê me ligou e falou, eu não vou fazer isso. Eu falei, você vai.
Eu nunca fiz
um vestido marrom de cetim. Eu falei,
não vende.
Mas a consumidora francesa quer. É a mesma base, outra cor. A gente vai fazer. Então, ter essa capacidade, né, de adaptar.
Você tem que se adaptar àquela cultura. E é uma pretensão do negócio. Você achar que você tem uma força tão grande, né? Uma força tão grande de marca e de expressão que você vai impor aquilo à cliente. Eu acho isso feio, assim. A Wasabi nunca... A gente nunca teve essa pretensão, mais uma vez. Não tem nem a pretensão nem de falar do que a gente fala, atingir todo mundo. Eu acho que atinge, mas eu acho que tem que atingir quem tem que atingir. Mas, e assim, trabalhar um lugar o comércio, e trabalhar a praça, gente.
É isso.
Entender o que a praça quer.
Total. Exatamente. Mas um lugar que eu acho interessante, assim, de aderência também com São Paulo, são essas collabs com os artistas, né? A collab que a gente fez com a Too Lost, que, nossa, aqui em São Paulo, super, deu super certo. É, então, assim, eu acho que tem elementos que você vai, exatamente, agregando aquilo.
Que são formas de relacionamento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, hoje é o que a gente mais procura aqui, estando nessa nova praça, estando em São Paulo, é estreitar os relacionamentos, quer dizer, é reproduzir de alguma forma todo o processo de familiarização que a gente tem com o público do Rio, através de relacionamentos mesmo. Eventos, falar com um, falar com outro, falar sobre a gente, né? Falar sobre o que, que a gente propõe. Porque eu acho, assim, a gente nunca falou isso da boca para fora. É, eu acho que quando a gente introduz o porquê, por que, que você vai usar essa peça, e a gente consegue, de alguma forma, explicar... É um outro barato, né? Você tem vontade, realmente, de usar aquela peça.
É muito.
Porque senão é só mais um produto.
Não, e assim, muito legal. A gente agora tá fazendo uma collab com a Renata Merchior.
Ela é maravilhosa.
E aí, ela falou, olha, eu vou querer, então, essa estampa de vocês, só que no preto e no branco. E aí, a gente fez e ficou super lindo,
é
né?
Isso, é isso.
Mas é isso, é pro público de São Paulo. Então, a gente tem essa maleabilidade, entendeu?
Talvez
então,
seja uma
vamos
introdução,
mudar um pouquinho,
né?
Aqui, vamos...
Não, eu assim, a gente nunca falou assim, ah, mas vai fazer no preto. Ah, não, preto eu não vou fazer. A gente não tem isso.
Dani, no microfone.
Eu esbarrei, né? A gente não tem isso. Longe. A gente, ela quer no preto, a gente faz no preto. Porque essa egotrip a gente nunca teve.
Muito bom.
E eu acho que é um exercício desde o começo, porque a gente sempre lidou com a parceria.
É um exercício de humildade também, né? Tipo, de entender e ouvir e falar, vamos fazer...
De flexibilidade, né? Da marca ter uma democratização que realmente precisa estar em todos os lugares. Isso faz parte.
A gente tá chegando no final do nosso papo.
Oh,
e eu queria falar de futuro antes da gente chegar no nosso bate-bola lá. Queria saber como é que vocês olham o futuro, o que vocês pensam pro futuro do Wasabi.
Wasabi. A gente fala que a gente vai dominar o mundo, né?
Bora. Tomara,
tá no
tomara.
Processo. Não, mas a gente...
Até desfile na China a gente já fez.
Mas a gente tá muito feliz com a loja aqui de São Paulo. A gente acha que tem que fazer algumas mudanças nesse projeto de São Paulo. Mas é isso. Não, a gente não acha que é uma marca que tem, assim... Que tá em todas as principais cidades do Brasil. Mas acho que ela tem uma história. Mas acho também que até essa história, ela pode mudar daqui 5, 6, 7 anos. Eu acho que as coisas são... elas são do tamanho que elas são. E o Wasabi, a gente tem certeza que é o Wasabi maior do que a gente. Então, ela pode se tornar... muito mais do que a gente até sonha para ela, porque eu acho que é uma marca muito potente, é uma marca que tem muita coisa para falar e para fazer. Mas a princípio é crescer mesmo, bastante.
Tomara que siga assim.
Obrigada. Bora pro nosso marketing, uma palavra, Fran.
Vamos lá. Meninas, a gente tem algumas palavras aqui e a gente quer saber, que são chave no marketing, a gente quer saber o que elas significam para vocês dentro da Wasabi. Então, marketing.
Relacionamento. Eu tenho que definir em uma palavra também, não?
Como você acha melhor?
Relacionamento.
Cliente.
Minha preciosidade.
Experiência do cliente.
Paparicar esse cliente, né? É isso. Em última instância.
Influenciadores.
Um outro tipo de cliente.
Sustentabilidade.
Tripé da marca, assim, realmente algo muito importante, que a gente definiu como, né, tipo, a gente definiu que é uma das bases da marca. Eu acho que a gente opta por colocar tecidos, né, o linho, a seda, de boa qualidade, etc., por causa dessa questão do preço, a gente abriu um pouco a brecha para usar, de vez em quando, em certas ocasiões, um tecido tecnológico, sei lá, reciclado e etc. e tal. Porém, a base mesmo, assim, 80% da coleção é toda com tecidos sustentáveis, de matéria-prima
Não,
boa.
E eu acho que a sustentabilidade também é responsabilidade. Como muito. Tudo, né? Como não só as escolhas de insumo, como o seu negócio.
Futuro da moda.
Tá aí. Não acho que acaba. Acho que não tem jeito, não. Pra sempre.
E aquela dica de ouro pra quem, assim como vocês, se aventurou e tá fazendo uma mudança, ou quer viver o sonho, quer empreender. Então, o que, que essa pessoa não pode deixar de fazer nessa trajetória, nesse caminho, na moda?
Não pode deixar de trabalhar, gente. Trabalhar muito. Mas, assim, e de acreditar, né? Você, numa boa, assim, a gente, é isso que a Dani falou, a gente trabalha muito. Mas é porque a gente tá sempre, assim, com um brilho nos olhos, olhando o potencial, o que vai ser, o que pode ser, o que... Então, assim, trabalhar muito para alcançar aquele sonho, sabe? Eu acho que isso é o drive, o motor que trouxe a gente até aqui, pelo menos, sei lá, eu vejo isso do meu lado.
É assim, essa pessoa novo, só jovem, vou dar um recado. Porque eu não sou jovem. Tem que ter coragem, tem que ter vontade e tem que esperar. As coisas têm o seu tempo. As coisas não são de ontem. Então, assim, às vezes, né, o plano de negócio tá lindo, dá certo, mas o tempo não foi o tempo. Então, aí você tem que decidir. Mas, assim, as pessoas estão desistindo muito fácil.
E tendo pouca perseverança, exato, né?
Mas, assim, resiliência
pra aturar o processo.
Tá no teu estômago, aquilo é uma vontade, é uma fome, aquilo tá doendo. Então, vai, faz e vai até dar certo. Porque uma hora vai dar. Mas tem que esperar.
É isso aí, maravilhosas.
Gente, obrigada por essa conversa.
Ah, obrigada.
Eu não posso ser apresentadora de televisão. Eu vou chorar todos os episódios. Eu me desmontei aqui, assim, eu nunca engoli tanto um choro.
E esse episódio foi tão especial, primeiro, nossa, que é um prazer ter vocês aqui. Prazer, eu ouvir ainda mais sobre essa história incrível da Wasabi, que eu sou muito fã. É uma honra. E por encerrar a nossa temporada de 2023 com essa chave de diamante. São essas duas aqui com a gente.
Maravilhosas. Obrigada.
Gente,
obrigada,
foi um prazer.
Obrigada,
mesmo. A gente adorou mesmo. Eu sei que ela também adorou. Mas vocês, entendeu?
Obrigada, meninas.
Obrigada.
Beijo, gente.
Até.
Não, e esse episódio maravilhoso, Kate, que encerrou a nossa temporada aqui de 2023. Aproveitando para agradecer a todos os nossos convidados incríveis que dividiram tanto com a gente. Os nossos profissionais, toda a equipe maravilhosa da Plot, que esteve aqui com a gente, que fez o Sala acontecer. E principalmente a equipe da U-Mold, pelo espaço, pela oportunidade e pela confiança no nosso trabalho. Com certeza.
Fica aqui, então, os nossos agradecimentos e carinho para essa primeira temporada. Obrigada a vocês pela audiência e a gente se vê na próxima temporada do Sala de Moda.
Até 2024.
Até.
Beijo.